Até sexta-feira, aqui de Maringá, foram 139.415 declarações. Era 146.200, né? Então nós recebemos 6.785 declaração a menos do que era esperado. Só que assim, era uma previsão que podia ser realizada ou não, né? No caso, pela primeira vez nos últimos anos, né, nós não atingimos aquilo que foi esperado.
E o que os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo precisam fazer agora?
Eles podem, já, a Receita já está recebendo, né, eles vão precisar apresentar a declaração, assim, do nosso ponto de vista, o mais rápido possível, né, porque a multa, ela é calculada a 1% ao mês, né, limitado a 20%. Então, quanto mais tempo ele demorar para apresentar a declaração, maior seria a multa. Só que nem todos os contribuintes que apresentam a declaração, eles pagarão, terão imposto a pagar, né? Então, para esses contribuintes aí, estão obrigados a apresentar e não fizeram no prazo, tem uma multa mínima de R$ 165,74. Olha, a restituição já está sendo paga, né? Então, o primeiro lote foi pago no dia 31 de maio, né? Aliás, 30 de maio, né? Sexta-feira, para aqueles contribuintes que estavam na prioridade, acima de 80 anos, ou acima de 60 anos, os que têm o maior valor dos seus rendimentos de origem do magistério, fizeram a declaração no modelo na pré-preenchida, né, opção da pré-preenchida, e fizeram a opção pelo receber a restituição ou fazer o pagamento em Pix. O maior lote que a Receita Federal pagou foi o primeiro, agora no dia 30 de maio.
Bom, e daí a partir de agora tem um cronograma de restituições, né?
Sim, os lotes, né, eles sempre serão pagos no último dia útil do mês, né? São cinco lotes, né, pagos sempre no último dia útil do mês. O primeiro lote foi em 30 de maio, o segundo será em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto lote pago em 29 de agosto e o quinto lote em 30 de setembro. Esses são os lotes regulares, né? A partir de hoje, a gente orienta o contribuinte a entrar no site da Receita, né, no Meu Imposto de Renda, e acompanhar o processamento da declaração. Se a declaração por algum motivo incidiu em malha, ele vai estar lá o motivo da malha e qual a providência que o contribuinte deve adotar para ela sair da malha. Às vezes, retificar a declaração ou procurar a fonte pagadora para verificar se houve algum erro de alguma informação prestada, né? E providenciar, então, essa retificação que ele sai automaticamente da malha.
Tá. Então é só ir acompanhando para saber se caiu ou não na malha fina, né?
Exatamente, porque assim, do dia 1º de junho, né, de ontem, até o dia 31 de dezembro, a Receita Federal não trabalhará essa malha. Ou seja, só vai começar a trabalhar a partir de 2 de janeiro de 2026. Então, o contribuinte tem esse período todo para acompanhar o processamento e verificar. Houve algum problema? Eu posso resolver? Qual a solução? Vai estar lá no sistema, o programa da Receita vai informar, né? O sistema da Receita vai informar qual a possível solução. Se ele precisar, ele retifica a declaração e sai automaticamente da malha.
Geralmente, por que que os contribuintes caem na malha fina?
Olha, às vezes esquecem de informar algum rendimento tributável, às vezes ele informa um rendimento de algum dependente, às vezes o mesmo dependente está na declaração do esposo, do marido da esposa, e aí por essa duplicidade incide em malha. Esses são os mais comuns, né? Mas tem outros também, tem outros motivos, despesa de saúde, assim, um valor acima do informado pela DEMED, né? E outros motivos, mas os principais são esses: esquecer de informar alguma fonte pagadora e ter um dependente em duas ou mais declarações.
E a Receita já sabe quantas declarações ou quantos contribuintes destinaram uma parte do imposto devido para os fundos da infância, adolescência ou pró idosos?
Sim, nós já temos o número de contribuintes aqui de Maringá, foram 1.627 contribuintes que fizeram a destinação. Olha, houve um crescimento em relação ao ano passado de 77 contribuintes. mas o valor destinado foi aquém do que foi destinado ano passado.
Ah, que pena, né? Que as pessoas se conscientizem então para as próximas, né?
Pois é, só para Maringá, esse ano, né, teve um potencial de 45 milhões 505 mil. Apenas 3 milhões 444 mil foram destinados. Então ainda ficaram, né, mais de 42 milhões sem destinar. A gente precisa que o contribuinte tome consciência, né, de que ele está fazendo um bem não só para aquelas entidades que trabalham com criança, adolescente e pessoa idosa, como também para a economia local, né? Porque essas entidades, ao executarem o projeto, eles vão adquirir bens e serviços aqui em Maringá. E aí vai girar a economia, vai movimentar o comércio, ou seja, o recurso vai fazer um bem não só para as entidades, como também para a cidade como um todo.